Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro.
Eu sou o Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
Fala, Brunão! Tudo bem?
Olá, Filipe Cordeiro. Tô bem. Como você está no dia de hoje?
Tô bem, Brunão. Tô melhor ainda, porque você tá cada dia mais próximo de chegar aqui em São Paulo pra gente se encontrar. A gente vai falar um pouco mais sobre isso nessa cabeça, mas a cada dia que passa, e que eu tenho certeza que Bruno Bloch estará aqui, eu fico mais feliz. Eu não sei se você sabe, mas esse final de semana encontrei com o nosso amigo, ouvinte, Gabriel Maurer, aqui.
Ah, olha só. Ah, bem que eu
Gabriel
suspeitei,
Maurer.
Que ele me falou coisas que eu falei, uai, como é que ele sabe disso?
Gabriel Maurer esteve aqui na vizinhança, Gabriel Maurer, que é lá de Curitiba, né? E vem mais para São Paulo do que o Bruno Bloch. Então, infelizmente, encontrei com ele muito rápido, porque esse final de semana foi meio cheio de afazeres, mas é sempre bom encontrar o Maurer, nosso ouvinte de muito tempo, mandar um beijo, um abraço para ele aqui no podcast.
Grande Maurer.
Mas, Brunão, a gente tem algumas coisas para falar aí sobre os próximos dias, né? Eu acho que a gente pode começar falando das leituras orientadas do Guilherme Petri, que estão para começar aí, já para quem está ouvindo na quarta-feira, quando sai esse episódio, né, dia 17 de abril, já está para começar semana que vem, então tem os últimos dias aí para quem estiver interessado se inscrever, né, Bruno?
Exatamente, estamos aí nos últimos dias de inscrição do Grupo de Leituras Orientadas, coordenado pelo Guilherme Petri. Esse primeiro grupo vai ser sobre construção da personagem de ficção. Como a gente já falou algumas vezes aqui, para se inscrever, todas as informações, tudo mais, está tudo lá no nosso no formulário, né? Tem um formulário de inscrição no link da nossa bio, no nosso Instagram. Tem lá o Leituras Orientadas, e aí é só ir lá, ver tudo direitinho. Lembrando que a primeira reunião acontece no dia 22 de abril, a última no dia 15 de julho, serão 7 encontros aí, quinzenais, sempre às segundas-feiras, às 19h15, certo?
Uhum.
E é isso, todas as informações estão lá, última chance, na verdade, né? Esses dias aí vamos fechar as inscrições. Esse tema aí, né, é um tema forte, sempre que é super relevante para a gente, né, para nós roteiristas, a questão da personagem, né, a construção, os olhares, os múltiplos olhares, né, as teorias de construção de personagem. Então é um assunto aí que certamente tem muita força, né? E o Petri mandou para a gente um áudio, tá? Um áudio de convite, convidando a galera a se inscrever e dando ali o ponto de vista dele ali, né, de quem vai realmente liderar essa iniciativa, que a gente vai tocar agora.
Olá, pessoal, aqui é o Guilherme Petri e eu estou passando para convidar vocês a participar do nosso grupo de leituras orientadas aqui junto com o pessoal do Primeiro Tratamento. Nos últimos 3 anos, eu coordenei o grupo de estudos para os apoiadores do podcast e esse ano a gente resolveu dar uma melhorada, uma reformulada no modelo e estamos lançando, então, essas leituras orientadas. Nesse primeiro módulo, a gente vai se debruçar sobre a construção de personagem. Vamos ler e vamos debater 2 grandes livros super importantes sobre o assunto. São eles A Construção da Personagem, da Renata Palottini, e A Personagem de Ficção, uma coletânea de ensaios de alguns dos grandes pensadores brasileiros. E funciona mais ou menos assim. A gente disponibiliza já na matrícula o texto que a gente vai trabalhar a cada encontro e a turma se reúne para a gente analisar e debater juntos cada capítulo. Nesses encontros eu apresento os pontos principais, os focos de atenção e faço algumas relações com filmes, séries e situações do nosso dia a dia profissional. E aí também, claro, a gente tem essa grande troca, debate, discussão coletiva sobre o assunto de cada leitura. A gente vai ter ao todo 7 encontros, com 2 horas de duração aproximadamente cada um, e vocês também vão receber materiais exclusivos. Os apoiadores do Primeiro Tratamento têm um preço bastante reduzido, mas também não é necessário ser apoiador para participar. É isso, pessoal. A gente começa na próxima segunda-feira, dia 22 de abril. As inscrições estão abertas e eu espero vocês por lá.
É isso aí. Obrigado, Petri. Fica o convite aí para a galera. Tudo de novo, né, no nosso link da bio. Vai lá, vamos encher essa turma aí. Já tem bastante gente, né? Mas a gente É sempre legal essas leituras ter. Quanto mais gente, mais visões, mais discussões, é sempre melhor. Agora, Brunão, também, né, já na semana que vem, vai começar o Serilab que a gente vai ter bastante evento, vai ter bastante coisa acontecendo. Você vai estar aqui, como eu estava falando ali no início da nossa cabeça. A gente vai ter duas mesas do primeiro tratamento no Serilab esse ano, na verdade, uma mesa e uma participação especial ali. É, conta aí, Bruno, como é que vai ser a nossa participação no Serilab?
Olha, Felipe, eu confesso que eu não sei direito os horários ainda. A gente vai anunciando aqui. Eu não sei nem, não tenho nem certeza se o Serilab já anunciou os horários certinho. Eu sei que dia 25 a gente tem essas duas mesas, né? A primeira, na verdade, é, como você disse, a nossa participação. A gente vai conversar, fazer uma entrevista rápida com os finalistas do concurso de pilotos, que eu acho que são cinco, né? São cinco finalistas.
Cinco finalistas, acho que 15 minutos de conversa vai ser uma forma diferente aí
Sim.
que o Serilab está propondo esse ano, em vez de ser aquele pitching meio quadrado, que as pessoas ficam falando ali, uma coisa meio decorada. A gente vai bater um papo, fazer uma mini entrevista aí com os finalistas.
Sim, vai ser legal, né? Vai ser uma conversa aí sobre a criação dos projetos, sobre o processo, enfim, sobre é isso, né? Conversar com esses autores aí sobre os detalhes aí, né? O que está por trás da criação desses pilotos. Acho que vai ser muito bom, tô animado. E a gente vai participar também. A gente vai ter uma mesa do primeiro tratamento, né? O primeiro tratamento apresenta com o Luca Paiva Mello e o André Catarinacho, que são os criadores.
Finalmente!
Divulgados,
Finalmente,
então.
André Catarinacho.
Não é no
Consegui.
podcast que ainda não conseguimos essa façanha, né? Ainda precisamos de muita chantagem, né? De muita informação privilegiada para convencê-lo a estar aqui com a gente. Mas ele foi convencido, talvez ele more perto, não sei, né? Foi
Mas explica
convencido
aí a mesa.
a participar dessa mesa. A gente vai conversar basicamente com os criadores, né, do Bugados, série que, né, todo mundo está cansado de saber que eu fiz parte, né? Escrevi as últimas duas temporadas, tive esse prazer. E a gente vai conversar sobre o desenvolvimento do Bugadas do começo, sobre a evolução da série ao longo dessas seis temporadas e a evolução do público, o crescimento do público também, né? Literalmente, né? O crescimento de idade, né? A série foi se transformando, se adaptando. Falar um pouquinho de tudo aí dos bastidores, né? Criativo, de sala de roteiro, enfim, vai ser um papo muito bom, assim, sobre uma série que é uma série marcante aí, né? Não é só porque eu fiz parte dela. Mas é uma série que eu acho que tem, pô, uma relevância super legal aí, uma importância histórica muito grande, assim, né? Que teve seis temporadas. Que série que tem seis temporadas hoje em dia, né? Série do nosso mercado, né? E fez muito sucesso aí com o seu público, enfim. Então, tô animado para esse papo. E também, Filipe, teremos não, você terá, na verdade, você vai participar de uma mesa especial também. Conta pra gente.
É, Brunão, eu também estarei na quarta-feira, além, né, da quinta-feira, as mesas do primeiro tratamento, eu estarei na quarta-feira numa mesa super especial do Betinho. Na verdade, eu vou ser o mediador de uma mesa que chama Revivendo Betinho, sobre a série, né? Série que, para quem não sabe, é da Formata, produtora onde eu trabalho, e vai ser uma mesa super especial. A gente vai conversar, né? Eu vou conversar com o produtor da série, que é o Léo Lessa, e vou conversar também com Alex Medeiros, que foi o roteirista da série. Então a gente vai fazer uma conversa bem extensa e bem interessante e diferente, com esse ponto de vista aí sobre criação, sobre produção, dessa série que agora esteve, no Cannes Series, em Cannes, uma série que é um xodozinho lá da produtora. Eu tive o prazer de acompanhar o final ali do desenvolvimento dela, quando eu já falei algumas vezes aqui, né? Quando eu entro na Formata, ela ainda estava na fase de desenvolvimento, então eu podia acompanhar os roteiros, eu podia dar um mínimo ali de contribuição para uma série que nem precisava tanto, essa que é bem da verdade, e que está fazendo um grande sucesso aí, não só de crítica, que está sendo ótima, mas de público também. A gente sabe que está bombando no Globoplay, então estou bem contente aí de poder mediar, né? Não vou falar muito nessa mesa, assim como também ali no pitching dos pilotos que a gente vai estar presente. Vou estar ali, né, tentando levantar a bola para os verdadeiros astros brilharem. E estou bem contente, Bruno, com o Serilab, estou contente de te encontrar, Mas também tem mais uma coisa, Brunão. Quem quiser encontrar o Brunão, nem que seja de uma forma intelectual, vamos dizer assim, em breve, muito em breve, você estará no teatro, né? Tem peça sua aí para estrear, Brunão?
Olha só, é verdade, é verdade. Temos aí um anúncio em primeira mão aqui. É uma peça que eu escrevi aí chamada Fanatismo Contagioso, esse é o nome da peça, que é uma comédia, vai estrear, vai entrar em cartaz no Rio de Janeiro em junho. É, já posso dar a notícia, já está oficial, vai entrar ali no Shopping da Gávea, no Teatro dos Quatro, às
Olha,
quartas-feiras,
cara.
né, nas quartas-feiras de junho, a primeira sendo dia 5 de junho, tá? Então vamos ter essa primeira temporada aí de estreia. Eu tô animado, cara. Tô bem animado. Enfim, vou passando mais informações aqui também, conforme for chegando aí, se aproximando a estreia. E espero que, eu acho que se tudo der certo também, a gente vai levar para São Paulo, talvez em julho ou agosto, tá? Então, temos esses planos aí. E aí eu já faço essa introdução aqui. E peraí, Felipe, é isso. Quero que você veja lá. Tô curioso para saber o que que você. Quero, enfim, quero ouvir o seu olhar, enfim, convido todo mundo que gostar, né, de teatro, quiser dar uma chegada. Eu acho que é um
Eu
texto bem legal.
vou ver no Rio, vou ver em São Paulo, que chique que você tá, né? Eu acho que a galera que não é do Rio, não sei se sabe, mas é um dos teatros mais prestigiosos, antigos, legais, o teatro ali, Teatro dos Quatro, Shopping da Gávea. Você chegou lá, hein, Bruno, no teatro,
Ah.
parabéns. Bruno, eu queria que você falasse uma logline, uma mini sinopse, um teaser para a galera do que é essa peça. Eu conheço um pouquinho só, é engraçado, eu conheço bem pouquinho.
Acho que a gente não
Inclusive,
conversou muito a respeito.
a gente conversou muito pouquinho sobre, durante um pouquinho do processo, acho que a gente conversou bem pouco. Conta aí, faz um teaserzinho para a galera, tá curiosa.
Olha, cara, é uma comédia com dois atores sobre fanatismo, né? Como o nome indica. Então, a ideia, na verdade, são esses dois atores contando uma história, tá? Onde eles assumem, né, o papel de contador da história, também de atores, né, de personagens dessa história. E é uma história sobre como o fanatismo acaba sendo assim uma doença que contamina a sociedade, como um vírus, né, que vai se espalhando, né, vai corroendo a sociedade, né. Então mostra-se um pouco dos perigos, né, do fanatismo, mas ao mesmo tempo como também o fanatismo pode ser ridículo também, né, meio ridículo, né. Então a gente tem diversas possibilidades de fanatismo, personagens que vão se misturando, que vão se contaminando, basicamente essa ideia, sabe? Então é um efeito dominó, basicamente, né? A história vai sendo levada para frente a partir dessa contaminação, digamos assim, tá? Então é meio que isso, essa é a proposta. E acho que é um tema aí que me interessa bastante, né? Você sabe que eu
E Brunão, uma pergunta, tem uma pegada de humor.
Não, é comédia, é comédia, é super comédia. A ideia é realmente fazer um texto engraçado, mas acho que tem um tema forte aí, né? É um tema que eu acho que tem uma força muito grande, assim, acho que todo mundo se identifica, conhece alguém que tem essa devoção cega, né? Que se comporta de uma forma totalmente irracional, porque tem uma devoção cega a algo, né? A uma coisa, a uma pessoa, a uma causa, né? E como isso pode ser prejudicial, e pode ser delicado e perigoso, enfim, e patético, né? Então, eu acho que a comédia entra muito aí nessa coisa do absurdo, sabe? Mas é isso. Basicamente é isso, sem entregar demais também. Mas estamos animados, cara. Direção do Pedro Cadore, parceiraço, já esteve aqui, né, algum tempo atrás. E é com o Hernani Cardoso e com o Anderson Cunha, dois grandes atores. Então, é isso aí. Já adianto essas informações e vamos se falando em breve. Vou dando mais informações. Espero todo mundo lá, né? Por que não? Tá feito o convite antecipado.
Já tô louco pra ver, merda pra você, Brunão. Tenho certeza que vai ser a primeira temporada de muitas. E agora, Brunão, vamos falar do nosso convidado de hoje. Um convidado que também tem uma carreira aí no humor. É um convidado diferente, um convidado que tá envolvido na criação, mas é mais conhecido até pela direção, que tá lançando um filme agora que tá fazendo um barulho de crítica e de público. Uma ideia super interessante, super legal, que trabalhou em diversas coisas muito diferentes e já há bastante tempo no mercado. Encontrei, Bruno, com quem que a gente conversou?
Felipe, a gente conversou com Pedro Antônio, que é roteirista e diretor do filme Evidências do Amor, né? Com Fábio Porchat e com a Sandy. Ele também é roteirista e diretor de Fazendo Meu Filme, fez o Torrica, fez o Altas Expectativas, né? É roteirista e diretor do Altas Expectativas. Ele também é showrunner do LOL, né? Que é aquele programa super legal que eu adoro. Enfim, o Pedro Antônio é um cara experiente aí, fez muita comédia, é um cara que entende muito do assunto. Para mim foi um prazer, cara, conversar com ele. Eu não o conhecia pessoalmente, já tinha ouvido falar bastante dele, tem muitos amigos que já trabalharam com ele, inclusive. Cara, tô curioso pra ver o Evidências do Amor, não consegui assistir ainda. Mas, cara, o Pedro mostrou aí que ele, porra, manja muito, né, cara? É nerd, nerd de comédia, nerd de cinema. Enfim, foi um papo muito rico.
Foi bom demais, vamos escutar.
Então vamos lá. Pedro Antônio, seja muito bem-vindo ao Primeiro Tratamento. Prazer falar contigo, cara.
Prazer, amigo. Sou fã do podcast.
Pô, legal, cara. Fica feliz aqui. Ô, Pedro, primeira pergunta que eu queria te fazer, cara, pra gente entrar um pouco assim na sua trajetória, é falar do começo, assim, né? Faz muito sentido a gente falar do começo, a primeira pergunta. Então, assim, eu tava fazendo uma pesquisa, né? Eu vi que você fez publicidade, eu também fiz na PUC, não me serviu pra porra nenhuma na minha vida. Eu não sei se pra você serviu ou não, essa é a minha primeira pergunta. Mas aproveitando aqui, você fez teatro depois também, ou ao mesmo tempo, não tenho certeza. E eu queria entender qual era o seu plano naquela época, sabe? Você tinha um plano? Você queria ser ator? Você queria dirigir atores? Você queria. Tinha uma ideia já de escrever também? Queria que você falasse um pouquinho da sua mentalidade ali no começo da sua carreira.
Não, então, na verdade, eu sou de uma família de cinema, né? Meu pai é diretor de cinema, minha mãe é produtora. Então, a arte cinematográfica, ela sempre teve muito presente no meu dia a dia, né? Eu fui criado, eu sempre conto isso, eu fui criado vendo filme mudo em Cinemateca do Mãe com 8 anos de idade, enquanto meus amigos estavam jogando bola, não tinha nem assunto para falar.
Você gostava?
Eu chegava para um amigo meu e falava assim, cara, você viu aquele filme do Pudovin? Pudovin? Quem que você está falando, cara? Eu falo, pois é. Eu mais preocupado com o gol do Romário semana passada. Então eu tinha muito essa vida por causa do meu pai, que me fazia muito ver filme, eu gostava muito disso, acabei aprendendo a gostar, né? Acabei sacralizando. Acho que o cinema foi minha primeira religião, assim, foi o primeiro lugar onde eu comecei a olhar para aqueles deuses ali que faziam filmes e aquilo tudo parecia muito interessante aos olhos de uma criança nos anos 80, né? Já revelei minha idade aqui muito cedo. Mas, assim,
Tem jeito.
tinha uma coisa do cinema entrar. Só que, curiosamente, a minha primeira paixão, assim, mais flagrante foi com o teatro. Porque eu comecei a fazer teatro muito novo. Fiz teatro com 10 para 11 anos na escola. E eu era muito feliz ali no teatro. E o teatro.
Atuando, atuando mesmo.
Quando? Não, eu era ator. Na verdade, muitos dizem que é uma carreira que foi interrompida de maneira equivocada.
Olha
Mas
só.
eu tenho essa veia da atuação muito grande, assim. E o teatro da escola me levou para a Unirio, né, onde eu cursei durante muito tempo. E eu fiz algumas coisas da Unirio que foram muito marcantes na minha vida, né? Até por essa minha formação de audiovisual, meu pai também gostava muito de teatro, mas ele não era um homem do teatro, ele era um homem do cinema. E aí tive algumas mestres assim na minha vida. Eu tive a Ana Scar, que foi uma mestre que eu fazia jogo improvisação, não, meu Deus, jogo e relação na Unirio, e ela me levou para o mundo do clown, né? Eu fui palhaço hospital pela Enfermaria do Riso. Então eu tive uma relação muito profunda. Eu trabalhei muito com a Maria Cristina Brito, que era uma professora que dava muita aula sobre Arthur. Tive um grupo de Arthur, fiz peça e passei em Blumenau.
Olha
Então o
só,
teatro
caramba.
O teatro foi muito vivo na minha vida. Eu fiz peça, eu fiz uma adaptação da peça que eu chamei o Amir Haddad para dirigir, vai se chamar de Cidadezinha Qualquer, que era uma adaptação de 3 poemas do Carlos Drummond de Andrade, e que era Cidadezinha Qualquer, né, que é um poema emblemático dele. Foi Os Dois Vigários, que era Padre Júlio, nossa, esqueci o nome do outro padre, mas eram Os Dois Vigários, e era A Morte do Leiteiro. Era uma, assim, eu fazia uma mistura ali dramatúrgica disso. Depois tive um grupo de teatro em que a gente fez algumas peças, e aí Eu acho que por uma. Talvez até por uma coisa um pouco inexplicável da vida, o cinema entrou na minha vida. O cinema sempre teve presente. Porque no teatro eu gostava muito, mas eu não conseguia ganhar um real. E no cinema eu era meio assistente de direção. Então eu acabava que eu ganhava um dinheirinho sendo assistente de direção. Detestava ser assistente de direção. Eu era um péssimo assistente de direção, porque eu ficava querendo dirigir. Eu falava assim: esse cara está fazendo a cena errada. Esse cara está fazendo. Que perdoe os diretores ao qual eu tive, fui assistente. Mas eu tive alguns estágios bons, por exemplo. Eu tive um excelente estágio de assistência de direção com o Sérgio Rezende, quando eu fui fazer com ele o Zuzu Anjo, né? E ali eu vi, o Sérgio é um tipo de diretor muito maestro, assim, ele olha muito o todo, ele coordena muito o todo. Então foi uma maneira também de eu poder pilotar. Eu fui assistente do meu pai também, a gente fez um filme juntos. Foi muito divertido de fazer, que era a Orquestra dos Meninos. Só que aí eu resolvi entrar no cinema de verdade. Na verdade, no audiovisual e na direção, logo depois que eu saí da Unirio, logo depois que eu terminei também a faculdade de publicidade, que foi onde eu fiz amigos, uma faculdade boa para fazer amigos, mas não
Eu não fiz tantos amigos, não, infelizmente.
necessariamente para formação intelectual, apesar de ter, né, um pouco culpa minha também, porque eu era muito focado no teatro. E aí o cinema entrou na minha vida, e curiosamente eu entrei mais pelo mundo da televisão, né, e até um pouco ali. Eu não fiz um curta-metragem, por exemplo. Eu não fiz nada. Talvez eu não tenha seguido uma rotina natural, ou de ser um estudante de cinema, ou ter feito um curta-metragem, ou ter passado por essa experiência. Eu já entrei direto fazendo um piloto de televisão que virou uma série, e fazendo junto com um parceiro meu, que é o Álvaro Campos, que inclusive divide comigo o roteiro desse filme que eu estou lançando agora, que é o Evidências do Amor. E aí, essa natureza da direção foi meio que uma paixão. Foi um pouco assim. Eu vou falar uma coisa muito ridícula, mas muito sincera para um jovem dos anos 90. Naquela época, eu não sou um homem bonito. Não pode olhar para mim e falar, pessoas que não estão me vendo, eu não primo pela beleza. E eu tinha uma preocupação de falar assim: pô, na novela só tem gente bonita. Então eu nunca vou ter um papel de destaque, eu nunca vou ser um galã. Então eu falei: não é para mim, isso aqui não é para mim. Grande erro. Porque talvez hoje os comediantes feiosos é que estão despontando no mundo. Comediantes, os bonitos também. Mas eu tinha um pouco isso nos anos 90, era meio isso, entendeu? Todo mundo na televisão era bonito. Eu não era muito bonito, nunca tive isso como primeira aparição. E aí fui um pouco para a arte mais até experimental, né? Que eu falei do Arthur, do Clown. Então isso me ajudou demais. Até hoje. É talvez um dos grandes diferenciais que eu consigo ter no meu olhar de direção é ter experienciado por quase 15 anos, 15 anos é exagero, quase 15 anos da minha vida, a arte da atuação, né? Se eu pegar da escola, que foi dos 10 anos até os 25, 26, eu tive a arte da atuação muito plena dentro de mim. Então, eu vivi muito isso. E isso é uma bagagem que fica dentro de você, né? Não é uma coisa que. Não é uma coisa exterior, não é uma coisa que você leu, não é uma coisa que você viu, é uma coisa que você experienciou. Então, talvez isso me ajude muito na hora de dirigir os atores, na hora de ver, né, minimamente cada detalhe. Eu sou um cara meio chato para isso, assim. Os atores, às vezes, até que me perdoem, às vezes, alguns excessos de repetição, é porque eu sinto que a atuação é uma combinação fina, né, entre o que você escreve ali e o que se resolve em cena. Aí depois, obviamente, editado, com trilha, com tudo. Mas então acho que a direção ela invadiu a minha vida de um jeito muito brutal. Eu comecei a perceber que era muito mais interessante escrever e dirigir e pensar fora da cena do que estando dentro da cena, mas vivendo a cena, né? Vivendo com o ator. Porque eu acho que a arte da direção tem uma coisa, né? O roteiro, na verdade, é você ver transplantado para a tela, muitas vezes, um texto que você escreveu, ou você vê no palco uma ação. Eu acho que a arte da direção tem um lado maravilhoso, que é você vivenciar, você está vivo ali junto com o ator no instante que a cena está acontecendo. É quase um processo muito louco, porque o set é um ambiente muito amplo, né, com 150 pessoas, 200 pessoas, mas a experiência única de você com o ator, olhando ali naquela câmera, aquele fone, é uma coisa assim que se você já passou por aquilo, em alguma dimensão, você consegue perceber um pouco as aflições do ator e consegue talvez chegar mais próximo da emoção que você está buscando. Então a direção entrou na minha vida por isso, porque eu achei que era uma maneira de eu, sei, conseguir decantar um pouco nesse ofício, o que eu vivia, vendo diretores que já tinham me dirigido como ator, Tem imagens minhas, por exemplo, com Lúcia Murá, né? Tem imagens de eu saindo de um camburão, gritando, não usaremos uniformes. Então, eu tenho uma vida com o cinema brasileiro, é muito, muito interessante. E também, uma outra coisa que é muito importante do início da minha formação e que tem muito a ver com a minha vida, é o seguinte, eu tive muito perto de muitos diretores interessantíssimos, né? Sim, eu tive perto de mim o Cacá Diegues, eu tive perto de mim o Joaquim Pedro de Andrade, no início ele tinha uma relação com a minha família, eu tive perto de mim o Walter Lima Júnior, tem uma série de diretores que eram próximos ali ao mundo do meu pai e ao mundo do cinema, que eu estava sempre junto, né? A dramaturgia, por exemplo, do Alcione Araújo, tinham pessoas muito interessantes na minha formação e que eu ficava vendo aqueles papos ali de cinema que tinham na minha casa com meu pai é um homem muito falante. Então também a direção, eu já, sabe, ela meio que estava entranhada. Então quando às vezes eu falo assim, mas qual é a sua formação de direção? Cara, eu falei, a minha formação é a vida. Se eu tivesse que dizer, é a vida. Não é uma... Claro que eu li os livros, claro que eu me preocupo com isso, claro que eu vejo os filmes, mas a vida foi meio levando para isso.
Ô Pedro, a primeira coisa que você fez em TV foi o Buchas?
Foi os Buchas, cara, foi exatamente isso. O Álvaro, meu amigo, que era roteirista, virou para mim um dia e falou, Pedro, escrevi um negócio aqui, quero fazer. Isso foi se enrolando um pouco, porque ele tentou montar com uma galera, não deu muito certo, e eu falei, cara, me espera, estou terminando de fazer um filme, não tenho mais vontade alguma de ser assistente de direção, se Deus quiser eu quero sair disso aqui, que eu seja pobre, mas seja feliz, e vou tentar fazer com você essa série. E aí, cara, tem até fotos, outro dia eu até botei uma foto dos bastidores, chamei uns amigos meus. Na época eu tinha uns amigos que trabalhavam com atuação, pessoas que eram legais, próximas a mim, e falei, vamos lá fazer um negócio? Vamos. E vivemos uma jornada louca, que foi tentar fazer um negócio que nunca tinha sido feito por mim e por ele. Então juntamos uma equipe, ele gastou um dinheiro, eu gastei um dinheiro, e até hoje fala, pô, gastei mais. Que bom, deu certo. Deu certo. E aí a gente foi viver uma diária, que talvez seja a diária mais louca que eu tenha feito na minha vida, foi minha primeira diária, tá? Talvez ali eu tenha vivido a experiência do cinema plena. Foi o seguinte, a gente foi para um apartamento na Lagoa, uma cobertura de uma amiga nossa, uma coisa privilegiada, um cenário maravilhoso, e tinha que fazer uma festa. E aí é uma diária que começou, tipo, 2 horas da tarde, 2, 2:30 da tarde, e a gente foi até 10:30 da manhã do dia seguinte, saindo de uma livraria em Copacabana. Que tinha que fazer tudo do mesmo jeito. E eu cheguei para filmar a primeira... Essa cena era uma festa. Eu devo ter feito 68 planos. Aquela coisa que não sabe filmar, bota, filma tudo. É cara, é rosto, é plano, é vai, vai. Então era plano que não acabava mais. Câmera para lá, câmera para cá. O Adnet estava comigo nessa, Marcelo Adnet. Estava lá. E eu falei, gente, é uma festa, eu quero realidade. Então ele e o Silvio Guindani começaram a beber e foram para a festa. Então a coisa foi ficando meio... E eu ali filmando. Filmando 3 horas da manhã. Eu falei, Adnet, vem cá. Porra, vem para onde? Estou exausto. Então assim... Eu lembro que tem um amigo meu, se ele ouvir esse podcast, ele vai se divertir, que é o Gabriel Lopes. É hoje um economista maravilhoso lá de Oxford. E eu falei, Gabriel, vem cá que eu preciso de você para me ajudar a fazer figuração. Ele foi, ele até hoje fala, puta que pariu, pior coisa que um amigo já fez comigo para me levar para um set de figurante.
Mas então, esse era um piloto que vocês gravaram. Ficou legal o piloto.
Tem uma coisa maravilhosa para falar sobre o piloto, é o seguinte, a gente filmamos e tinha uma cena estratégica do piloto, uma cena estratégica, né, que era um clímax, que era uma cena de comédia até divertida, que o cara estava a noite inteira atrás de uma mulher, não sabia o que falar, na hora que ele foi ao banheiro, ela falou, agora eu vou atrás dela. Quando ela sai do banheiro, ele pergunta para ela, e aí, fez cocô? Era isso, piada era essa, de um cara que não sabia chegar numa mulher. Me perdoe, mas isso já tem muitos anos. Aí, o que aconteceu foi... O disquinho, na época o cartão dessa cena, se corrompeu. E eu perdi os planos que eu tinha feito. Mas como eu tinha feito 68, sobraram 25. E aí eu chamei um cara maravilhoso, que é um excelente montador e diretor, que é o Pedro Brons. Chamei ele e ele fez uma montagem maravilhosa. E eu falei, cara, tá aí. Eu quero é o cinema, porque vai uma montagem e a montagem soluciona tudo. E esse piloto, a gente foi para São Paulo, fomos para um festival de pilotos, ganhamos. A Oi TV chamou a gente para fazer a série, a gente fez a série pela Oi TV, e aí a gente fez 2 temporadas, que depois voltou a ser nossa. Abriu uma produtora com ele, na época chamada Dois Moleques, você vê, nem tem mais sentido. esse nome, abrimos uma produtora, e aí surfamos nessa onda que foi o início ali da TV a cabo, principalmente ali no Multishow, na GNT, que tinha umas produções. Então a gente dali, com os buchas, fala, pô, esses garotos são muito bons, sabem o que estão fazendo. A gente não sabia, mas a gente dizia que sabia. E a gente foi vender projeto. E aí, vamos lá. Cheguei um dia, vamos vender projeto lá na coisa, no Multishow. Cara, eu cheguei lá com, sei lá, oito projetos. Inventei oito coisas, escrevi, sentei, copiei, papapá. Inventamos oito coisas e eles aprovaram duas. Então, de repente, a gente tinha duas séries para fazer de dramaturgia, Open Bar e Os Gozadores, que eram duas séries do Multishow. Na verdade, chamava B-Porn, que era uma galera. Essa ideia é muito boa, tá? Essa ideia até. Tem um dia, fizeram até esse filme, né? Que é aquele Pagando Bem Que Mal Tem, e é de uma galera que quer fazer cinema e acaba fazendo filme
Kevin
pornográfico.
Smith, né?
Exatamente. Eu tive essa ideia, pô, em 2007, 2008, quando eu fui vender para. E a gente fez uma série. Só que aí na série ficou um pouco diferente, assim. Mas eu lembro claramente, a gente fez uma cena, por exemplo, que eles filmavam uma coisa de. Eu tive que chamar dois atores pornô para fazer a cena, porque eles tinham que filmar pornô. E aí eu lembro que eu fiquei muito encabulado, porque eu vi dois atores pelados transando. Eu falei, meu Deus do céu, eu não estou acostumado, não sei. E aquilo não conseguia
Puritanismo,
admitir.
né?
É, porque a mulher, coitada, e o homem, habituados a fazer filme pornô, tinha uma roupa em um segundo. Eu, de repente, vi os pelados na minha frente, eu falei, calma, eu não estou preparado para dirigir isso. Então, e aí, mas acontece que foi ótima a série, ficou muito boa, as duas tiveram continuação, e a minha carreira um pouco pela televisão foi assim, meio vrá. Foi uma coisa meio desbravante, assim. Eu comecei a fazer muita coisa. E até meio louco, assim. Parece que, enquanto na minha década de 20, né, dos meus 20 aos meus 30, eu parece que eu me preparei para chegar aos 30 e aí desbravar. E parece que eu tinha muita coisa para dizer e fiz muito programa de televisão, né? Trabalhei com muita gente legal. Trabalhei com o Bruno Mazzeo, trabalhei com a Tata Werneck, trabalhei com o Paulo Gustavo, trabalhei com a Samantha Schmutz, trabalhei com o Marcos Magela. Trabalhei com muita gente muito legal, grandes parceiros de diferentes projetos, antes de entrar para o cinema. Porque eu também experienciei muito essa atividade do filmar, né? Do controle de um set. Porque uma das coisas mais difíceis que tem no cinema é você criar o bom ambiente do set cinematográfico. O set precisa ser quase um metaverso da realidade. Você tem que conseguir ir para lá com aquelas pessoas e todo mundo se divertir muito. Senão não vai dar. Senão aquilo vai virar um caos, uma tragédia, você não consegue fazer. Então acho que a televisão e essa experiência toda me deu muita cancha antes de entrar para o cinema. E infelizmente, que é uma coisa que eu quero recuperar na minha vida, ela foi me tirando do teatro também. Então eu tenho grandes amigos do teatro, né? Eu tenho uma amigona minha, que é a Júlia Sarmento, né? Que são pessoas da minha vida, mas eu fui me afastando do teatro e fui me afastando da atuação, fui entrando demais de cabeça no mundo da direção. E esse mundo é um mundo que, cara, suga a gente, né? Quando você vê, você começa a trabalhar 7 horas da manhã e vai parar meia-noite. Tem dias que você fica ali sugado naquilo, e isso levou muita força para mim, para até o momento que eu falei, cara, eu quero fazer um filme, eu quero ir para o cinema. E aí se abriu um outro capítulo da minha vida. Estou falando aqui, gente. Vocês
Tá, tranquilo.
concordem?
Mas uma coisa que eu queria saber também é. Aí você falou ali que começou a desenvolver essas ideias, né, para virar série, que eu queria saber também quando e como, e até como é que você se sente em relação a isso, de também começar a olhar, não só, por exemplo, dirigir uma ideia de outra pessoa, uma ideia do Álvaro, quanto que você começou a sentir essa vontade de entrar, de já começar desde um primeiro momento, criativamente trabalhar nas ideias, roteiro, argumento, etc. E aí, até já que a gente chegou nessa resposta até o cinema, como é que isso é no cinema também para você?
Então, voltando um pouco no tempo, quando eu fiz o Cidades Ia Qualquer lá nos meus 20 anos, eu tive uma paixão imediata por escrever. E eu, como toda pessoa que escreve, eu gosto do exercício da escrita. Então eu gosto de. Eu escrevia poema, eu escrevia conto, eu escrevia. São coisas minhas, né? Coisas que a gente vai tendo para um exercício individual e para um exercício da escrita. Então eu escrevia cena, eu gostava muito disso. Mas a experiência da direção eu fui começando a perceber que a maior dificuldade que a gente tem, e eu diria para vocês uma coisa: nesse filme que eu vou estrear agora, do Evidências do Amor, é que é o filme que eu consigo pela primeira vez fazer talvez a junção plena disso. Depois eu vou explicar por quê. Porque eu comecei a perceber que entre o que a gente escreve e o que de fato acontece no set e o que é montado, é uma equação muito ampla. E o roteirista, que apenas escreve, ele está sempre no dilema de como que aquilo vai ser feito, né? Porque muitas vezes você reescreve uma cena dentro do set. Existe a dramaturgia física do papel, né, do teclado, mas existe a dramaturgia de cena. E essa dramaturgia de cena, ela é muito viva e ela é uma experiência muito rica. Então, ela modifica a natureza interna criativa. Eu vendo o Amir Haddad dirigindo um texto meu no teatro, ele falou uma coisa para mim que eu não esqueço até hoje. Ele falou: a dramaturgia é uma ação em movimento. E esse movimento, ele não pode parar. Então, a cena sempre tem uma abertura de conteúdo. Uma boa cena, ela sempre tem uma abertura de conteúdo. É por isso que se reinterpreta Shakespeare ao longo dos anos. Então, se Shakespeare não tivesse sempre algo novo para nos dar, não seria reinterpretado. Ainda agora tem aqui esse filme que está, Todos Menos Você, é uma adaptação da peça do Shakespeare, que é Muito Barulho por Nada. Então, se o texto está sempre em movimento, a realização do texto, né, ela é infinita. Só que no teatro você vai ter sempre vários Macbeths, né? Mas no cinema você só tem um Poderoso Chefão. Então, essa relação também do quanto a dramaturgia do roteiro se encerra no filme, que é diferente da dramaturgia do teatro, sempre me fascinou. Porque quando eu comecei a dirigir, eu comecei a pensar: o que que eu preciso que essa cena tenha de mais importante do que está escrito nesse texto? E aí começa um processo interno meu de escrever. Eu começo a perceber que eu, ali, vivendo a experiência física do set, vejo que muitas vezes o roteiro precisa ter uma adaptação. E começo a viver. Quando eu tenho essas oportunidades que o Álvaro trouxe lá atrás dos buchas, e a gente começou também, eu começo a viver a escrita de uma maneira, não que eu já não escrevesse, como eu falei, mas eu começo a viver a escrita aplicada. Você escreveu uma coisa, vê que aquela cena, escreve uma coisa, e aí você mexe com o ator, você adapta a cena, você reescreve, você enquadra. E é um ofício, gente, isso é um trabalho. Isso é um trabalho muito difícil, muito elaborado, muito longo. Não adianta achar que você vai sentar, vai escrever uma cena genial, não vai. Não existe essa magia. Sentei e tive uma grande ideia. Claro que existe, óbvio, a grande ideia existe. Mas o exercício diário, laboratorial, é o que faz a diferença. Todo o processo de trabalho meu criativo, depois de um certo momento na minha carreira, eu foquei em estar dentro do processo da escrita, né? Eu gosto muito de dar crédito para os roteiristas com quem eu trabalho. Todo filme que eu faço, todo projeto que eu faço, eu acho que o roteirista precisa assinar. A obra é dele, né? Eu até não sou uma pessoa muito dado a assinar o roteiro, né? Porque eu acho que é muito mais importante, às vezes, para o roteirista assinar o roteiro do que eu, né? O crédito, às vezes, tem que ser muito mais dele do que meu. Só que tem processos de trabalho em que o meu trabalho interferiu muito na dramaturgia e muito no roteiro. Eu acabo assinando como roteirista porque eu acho necessário. Mas todo o processo meu, eu gosto de participar do processo da escrita. E eu acho que essa troca é boa para o roteirista. O roteirista sai da solidão imersiva dele e entra num diálogo com alguém que vai estar ali na frente defendendo o texto dele. Eu gosto de defender texto, porque tem uma coisa muito estranha que acontece, principalmente no cinema brasileiro, que a gente, infelizmente, aqui não tem ainda uma estrutura tão sólida financeira que te permita fazer tudo, mas a gente tem uma coisa aqui que o roteiro, às vezes, vai sendo esquecido pelas demandas de produção. E isso é uma coisa que acaba o diretor acaba ajudando. Porque o diretor é aquele cara que se mantém fiel ao que foi escrito, ele tenta fazer com que aquilo aconteça, se perpetue. Então é isso, o texto acabou fazendo parte da minha vida, e com a coisa desse avanço louco da televisão em cima de mim, isso me fortaleceu para quando eu fosse para o cinema escrever, porque eu já tinha muito da experiência vivida da dramaturgia aplicada. Isso faz a diferença na hora do processo de trabalhar. Porque você já sabe que tal cena você fala assim, mas essa cena não vai funcionar. Ela está muito bem escrita aqui, esse diálogo que você botou é genial, mas ele não vai funcionar. E não é porque ele não vai funcionar, é porque eu sou o dono da razão, é pela experiência de vida. e pela experiência prática, né? O Coppola conta essa história, por exemplo, de quando ele trabalhou com Marlon Brando sobre o roteiro do Apocalipse Now. Você tem várias histórias disso, né? Como isso se modifica. Então, o texto sempre é o meu primeiro lugar para me apaixonar pelo filme. Não adianta, eu vou me apaixonar pelo texto. Não é pela oportunidade, não é pelo dinheiro. Dinheiro é muito importante, óbvio. Mas é por achar que tem ali alguém escrevendo alguma coisa que é interessante para alguém de alguma maneira. E aí eu fui, ao longo do tempo, também me aventurando de escrever cada vez mais. Não sei se eu respondi, se eu me perdi aqui no meio, mas acho que quer
Tá
retomar alguma coisa?
respondido. Não, tá, acho que tá respondido, tá respondido. Ô Pedro, eu acho que uma coisa que eu queria te perguntar é sobre comédia também, né? Você falou um pouquinho do seu passado, dessa vivência de clown, né, e tudo mais. E você, logicamente, tem um trabalho muito ligado à comédia, né? Você é o cara da comédia, né? Eu acho que você é visto assim, né? Não sei se é uma coisa que você recebe bem. Tem gente que não quer se colocar numa caixinha, não. Eu escrevo outras coisas, não me vejam só assim, né? Eu queria falar um pouco de comédia, assim. O que você enxerga assim nesse gênero de tão especial? O que você acha que a comédia oferece que outros gêneros, por exemplo, não oferecem?
Você começou fazendo uma pergunta aí que são anos de análise, anos de Freud, Lacan, todo mundo em cima de mim. Quando você fala assim, ah, você é o homem da comédia. É uma coisa muito louca isso. Talvez assim, um dos diretores que eu mais amo na história do cinema, talvez o diretor assim que mais me empolgue, que mais me dê paixão, são dois. Mas eu vou falar um aqui porque tem a ver com o que a gente está conversando, que é o Billy Wilder. Eu acho que o Billy Wilder ele tem uma capacidade de domínio sobre a linguagem do cinema muito grande. E ele fez Se Meu Apartamento Falasse, Montanha dos Sete Abutres. Ele fez uma série de filmes, né, Crepúsculo dos Deuses, Quanto Mais Quente, Melhor. Então ele tem uma trajetória no cinema ímpar. E ele tem uma trajetória ímpar no cinema dentro da indústria americana, que é uma coisa muito diferente você trabalhar dentro da indústria americana com Hollywood tendo lá o teu Final Cut, dentro de uma lógica de mercado, quanto, por exemplo, o Bergman trabalhando no seu cinema autoral, né? Cada um tem ali um desafio próprio, os dois são geniais. Eu estou falando do Billy Wilder justamente por isso, né? Cara, eu tô no meio da minha vida, né? Eu tô no meio da minha vida, graças a Deus. Se tudo der certo, eu tô no meio dela, em termos de idade. E a experiência da comédia foi o jeito que eu entrei no audiovisual. Porque eu sempre fui um cara divertido, a pessoa se autoelogia, mas eu sempre fui um cara divertido, sempre fui um cara engraçado. Nos meus amigos, na minha vida, eu sempre vi a vida pelo
Eu
prisma da
imagino que
comédia.
você tenha, eu ia falar sobre isso. Imagino que você tenha um olhar, né, que é um pouco contaminado um pouco por essa coisa da comédia. Você tem uma forma de enxergar o mundo. Eu, por exemplo, escrevo mais comédia, eu me considero alguém assim também, né? Tudo que a gente acaba sempre meio que colocando nessa lente, né?
Porque eu sou um cara muito otimista. Então, eu acho que a comédia, ela tem um pouco, ela tem um lado dela trágico, mas ela tem um senso de observação sobre o detalhe que é muito bom, né? Quando eu trabalhei com Paulo Gustavo, por exemplo, ele era um observador da realidade do comportamento humano ímpar. Era capaz de estar conversando com ele e ele falar assim: "Ah, fica quietinho, amor, que ranço que você está me dando". Ele era capaz de pegar coisas da tua fala e da tua conversa que só alguém olhando para a comédia conseguiria fazer isso, né? A Tata Werneck também faz muito isso. Então eu tive muito próximo também, sou muito amigo da Tata, então a gente viveu muito junto, muitas coisas. Então eu também sempre vi pessoas muito inteligentes da comédia falando e fazendo coisas. E eu sempre tive esse jeito de brincar, de zoar, de trocar ideia. Então a comédia, ela tá dentro de mim, né? A comédia nasce na minha vida exatamente em 1991, quando eu estou vestido de jumento dos saltimbancos, com um colã verde colado no corpo e uma tromba de espuma, e eu tenho uma cena que eu preciso fazer, e eu, como jumento, que é um personagem sério, importante, eu começo a rebolar e fazer uma palhaçada para uma plateia rir. E aí todo mundo ri e eu fico fazendo aquele jumento completamente louco, zero responsável. No final, o diretor me chama com razão e fala: "Você é um irresponsável, você destruiu a minha peça". E eu falei: "Esse cara tá louco. Eu salvei a peça dele", que todo mundo riu. E a sensação das pessoas rirem é uma sensação maravilhosa, porque é uma sensação de, cara, é um poder. É tipo os Vingadores, eu tenho o poder do riso, sei lá. É uma coisa que você tem e você gosta daquilo. Só que você também não pode se deixar atrair por isso. A vaidade não pode te deixar atrair por isso. Porque tem uma coisa muito importante na comédia, que é fundamental, que é justamente a escuta ao outro, a solidariedade ao outro, a generosidade ao outro. Se você entra numa egotrip, numa vaidade, a comédia desaparece no primeiro ato seu. E o trabalho de Clown me ajudou nisso. Então a comédia, ela acabou sendo um lugar muito importante para eu solidificar alguns conceitos da minha própria vida, de coisas que eu acreditava que eu gostava. E quando eu acabei, quando você fala assim, pô, você é o cara da comédia, eu acho que eu trabalhei com muita comédia, graças a Deus os projetos, muitos deles reverberaram, foram legais, né, aconteceram, né? Eu participei muito ativamente, por exemplo, com a Tatá do Lady Night, eu dirigi o Paulo Gustavo 220 volts, eu escrevi com o Paulo Gustavo Minha Mãe é uma Peça 2, eu comecei fazendo comédia com o Torrica, eu fiz o Tio Quase Perfeito com Magela. Então eu vivi a comédia em várias instâncias, na minha geração, com pessoas muito legais e vendo que as pessoas gostavam daquilo, né? Trabalhei com o Phil Brás, que é um roteirista maravilhoso de comédia. Então tem coisas na minha vida que foram me levando muito para o mundo da comédia. Eu gosto da comédia. Por isso que eu te falei do Billy Wilder. Eu acho que a comédia, ela está presente dentro da história do cinema. Tem até uma coisa muito equivocada que depois o Oscar até misturou. O Oscar antes era dividido, filme de comédia e filme de drama. Globo de Ouro é assim até hoje. Como e aí as pessoas falam assim, ah, parece que é um gênero menor. Não, é um gênero maior. Existe uma categoria só de comédia. Existe uma coisa, a comédia é uma coisa tão ímpar que tem uma categoria de prêmio só para ela. Quando a pessoa fala assim, ah, a comédia está relegada a um segundo plano, não sei. A comédia é um instrumento de poder muito forte dentro da indústria, muito forte dentro das nossas vidas. A gente tem uma admiração muito grande por pessoas que são talentosas com comédia, porque elas conseguem enxergar o mundo por um prisma que a gente não consegue. Avesso a toda a polêmica, sem tentar entrar em maiores debates, você tem autores dentro da história do cinema, por exemplo, que são muito bons de comédia, né? Infelizmente, porra, a vida do Woody Allen ocultou os, não pode, é aquela dúvida, né? Oculta ou não oculta a obra, mas de alguma maneira escrevia comédia, né? Chaplin fazia comédia e era considerado um deus da indústria. Buster Keaton. Não tem um lugar na comédia que é muito ímpar até hoje. Jim Carrey, Steve Carell. Se você pegar os comediantes, um dos atores mais bem pagos do mundo é o Adam Sandler, que é um comediante. Então tem um lugar que a comédia estabelece no mundo que é muito forte, né? Então esse lugar sempre também me interessou olhar para isso, gostar disso. Eu gosto da comédia. Eu não gosto mais de fazer só comédia. Eu não sou uma
Era uma
pessoa que eu
coisa que eu ia te perguntar um pouco também.
Eu não gosto mais de fazer só comédia, porque eu acho que também tem um exercício interno de evolução da minha própria criação e da minha própria natureza. E aí eu fui fazer um filme, por exemplo, que é um romance, que é o Fazendo Meu Filme, que era uma adaptação de uma obra literária. Eu fiz o Altas Expectativas. O próprio Evidências do Amor, não é um, ele é uma comédia romântica, mas ele também brinca com viagem no tempo, ele é um romance, ele tem momentos de drama, eu levo as pessoas, eu tento buscar a emoção, eu acho que eu estou enveredando cada vez mais para filmes que tenham elementos de comédia, mas também tenham outras coisas ali, tenham outros gêneros embutidos. Eu vou fazer um filme, por exemplo, que pode, que vai misturar comédia com policial. Então eu tento trabalhar um pouco em gêneros distintos. Só que eu não sou aquele cara que fala assim, ah, eu não gosto da comédia. Ah, eu não quero a comédia. Eu gosto da comédia. Eu acho a comédia necessária. Eu acho a comédia cada vez mais difícil de fazer. E vou te falar por que da dificuldade da comédia. Não é pela mudança que há no mundo, porque as pessoas envolvem muito isso, que há uma, ah, não, hoje é mais difícil fazer uma piada. Eu não acho que é por causa disso. Eu acho que existe uma complexidade social, existe um elevar de pensamento. E muitas coisas já feitas. Então, é que nem música. Como é que faz para surgir uma nova banda dos Beatles? Difícil, porque, né, existe uma combinação múltipla e infinita de acordes e de texto? Existe, mas o exercício é maior. Então, eu acho que a comédia, ela vem se tornando cada vez mais é exigido da comédia uma qualidade que precisa dialogar com a complexidade da sociedade. Então você tem que saber jogar com isso o tempo inteiro. E não é como se a comédia tivesse para baixo. É ao contrário. Pô, as bilheterias de sucesso do cinema brasileiro são duas comédias. Minha Irmã e Eu e Os Farofeiros. Avesso a críticas. Eu não estou aqui analisando crítica Da mesma maneira que eu fiquei aqui um pouco encucado de ter falado do Woody Allen, não é que eu sou um, não estou me reverenciando a figura humana dele, que eu sei que são várias questões. Eu estou reverenciando aqui a ideia da escrita da comédia. E como eu estou te falando, a comédia é muito democrática. Então agora eu vou dizer que a piada que o Maurício Manfrini, né, um grande personagem de Paulinho Gogó, faz é menos ou mais interessante do que a piada que o Chris Rock faz. Ou que o Dave Chappelle faz, entendeu? Tem um lugar aí de hierarquia do que é engraçado e do que não é engraçado que não cabe a mim. O que cabe a mim é analisar como isso ainda está penetrando na sociedade. Esse estudo a gente tem que fazer, porque senão é aquilo que eu te falei da coisa da vaidade. Você começa a achar que só as suas piadas são boas, que só o seu raciocínio é bom, que só aquilo que você produz é bom. E não é esse o foco. O foco é você fazer um estudo mais amplo disso. Eu sou o cara que acredito no estudo. Eu pareço na minha vida comum, vocês até brincam comigo, ah, Pedro, parece, brinca de Pedro acorda à tarde, mas eu sou mega estudioso. Até mesmo a minha própria mulher, ela fica impressionada. Ela viu Evidência do Amor, o filme, e ela falou assim: Nossa, amor, mas você escreve bem, cara. Onde é que surgem essas ideias? Eu falei: Caralho, tá comigo há 15 anos, não sabe o que eu estudo, não sabe o que eu leio. Eu pareço um cara que não estuda e que não lê, mas eu só acredito nisso. Eu só acredito em ver muito filme, em ter muita referência, em saber quem está fazendo o quê, em que lugar e que hora. Claro que eu não consigo acompanhar 75 mil vídeos do TikTok a cada segundo, ninguém consegue, que eu vou pirar aqui. E eu tento também entender que assim, existe uma nova geração vindo aí que faz um humor que não é o meu. E está tudo bem para mim. Eu não tenho problema, eu não quero sair dançando engraçado ou fazer uma piada de dublagem para estar inserido dentro da juventude. Não é, não vou tentar buscar uma coisa que eu não quero, mas eu também não quero estar com um olhar afastado disso, porque isso está aí, isso existe. Eu procuro trabalhar muito o meu olhar assim amplo, porque a gente envelhece, isso é impossível. E o envelhecimento, eu acho que é até uma sabedoria. Eu adoro ver gente mais velha, por exemplo, falando, porque eu sempre aprendo. Outro dia vi um vídeo do Martin Landau falando sobre atuação em cinema, que é uma obra-prima, até compartilhei. Porque eu acho que tem um lance, se você não para, né? O mundo não para, né, gente? Verdade é isso, o mundo não para. Se eu morrer aqui agora, morreu. Pô, o Pedro era maravilhoso. Morreu, acabou, não segue. Então, assim, se você não para, você não está vivo, você perde o interesse pela vida. Fernanda Torres fala disso brilhantemente. Ela fala: quais são os seus maiores medos? É perder o interesse pela vida. Eu não perco o interesse pela vida. E eu acho que você não perde o interesse pela vida quando você se compromete a fazer muito coerentemente e apaixonadamente o que você acredita. E quando você fala assim, pô, Pedro, você é um cara de comédia, eu acredito na comédia. Eu acredito na comédia como instrumento de revolução, eu acredito na comédia como instrumento de reflexão, né? Eu acredito na comédia. Eu acho que você ter grandes autores na história da dramaturgia, o próprio Shakespeare, que a gente falou aqui, tem uma coisa de comédia muito forte que está até hoje, né? A gente consegue perceber que na história do espetáculo, por exemplo, você pega Molière, é um autor que até hoje é falado. Então tem um lado da comédia que ela é infinita. E acho que isso não vai sair de mim. Eu não vou parar de fazer comédia. Mas a comédia me credenciou a fazer outras coisas. A comédia me credenciou hoje a fazer um drama. Eu sou capaz de fazer um drama hoje com muita facilidade, muito mais facilidade do que eu tive antes, né? Porque a comédia me obrigou a isso, a um olhar atento. Por isso que eu falei do Billy Wilder, que é um autor que me agrada muito. Um outro que eu gosto muito, que eu não citei aqui, que eu falei, tem dois, é o
Eu ia
Orson
perguntar
Welles.
quase o segundo.
Eu tava esperando.
Outro autor que eu gosto muito é o Orson Welles. Aliás, outro dia brincando com meu irmão, a gente gosta muito de fazer lista. Quais são os cinco? Eu falei, você é obcecado, filho. Você é obcecado com negócio de lista. Ele falou assim, mas tem que falar agora, cinco diretores de cinema que você goste. Eu comecei a pensar assim, eu falei, eu acho que eu tenho cinco que eu gosto muito, que é Fellini, aquele já dando a lista, né? Que é Fellini, Orson Welles, Billy Wilder, Kubrick e Hitchcock. E esses cinco autores, de alguma maneira, em algum lugar, todos eles tiveram alguma pincelada com a comédia. Bom, Fellini e Billy Wilder nem se fala, mas se você parar para pensar, o Doutor Fantástico do
Total. Do
Kubrick
Kubrick.
é uma das farsas mais reverenciadas, mais faladas até hoje, né? Talvez o Hitchcock não tenha uma comédia, mas ele tinha um certo sarcasmo e um certo humor dentro da própria ideia do suspense, né? Você vê que a comédia, ela não está restrita apenas ao próprio gênero. Toda situação de terror, por exemplo, tem comédia. Tem cena de comédia de terror. Não quer coisa mais engraçada do que um cara com uma faca correndo atrás de alguém? é uma cena completamente cômica, por um certo lado. Ela é trágica, mas ela às vezes tem. E todo filme, para suavizar, tem aquele personagem engraçado, aquele personagem que fala alguma coisa divertida. E normalmente é um personagem que a gente gosta, né? Então, foi meio caótico aqui na minha explicação, mas eu acho que a média,
Ótima resposta.
ela não sai de mim. Ela pertence e pertencerá ad infinito. Mas ela não é a única coisa ao qual eu quero experienciar, eu quero viver.
Cara, legal dessa sua resposta, e eu acho que a gente pode falar um pouco sobre o Evidências do Amor, porque uma coisa que eu ia puxar para falar dele aqui, assim, o Altas Expectativas, eu adoro. A gente conversou com o Álvaro aqui, inclusive, e acho que na época tava lançando o filme, talvez. Acho que foi uma das primeiras conversas que a gente teve aqui no podcast, inclusive. E aí ele é um filme que, pô, tem o Gigante Léo, e ele não é, de certa forma, uma comédia, né? Ele é um filme, um romance ali. E aí a gente ainda não viu, eu não consegui ver. A gente tá para estrear, né? Quando lançar, talvez já esteja ali bem próximo da estreia do Evidências, mas é um filme que eu vi já trailer algumas vezes. É um filme que a gente está super esperando. E eu fiquei com a impressão, tá, no trailer, que ele tem um tom de comédia, que é para essa coisa da comédia romântica, que talvez seja um tom, sim, uma comédia, mas que lembra algumas coisas das coisas que eu adorei muito do Altas. E aí eu queria te perguntar, e aí é bom que a gente fala também um pouco do filme, se essa impressão do trailer, ela realmente, a minha impressão do trailer, no caso, realmente é verdadeira, existe. E aí também saber um pouco de como surge essa ideia, essa premissa que é incrível, né? E um super high concept, querer saber um pouco mais do filme.
Olha, a gente fala da própria obra sempre é uma loucura, né? Porque não há como não se apaixonar pelo que você faz. Eu acho difícil. Eu vejo, eu acho que de repente, sei lá, o Altas Expectativas é um filme que ficou muito marcado na minha vida de duas maneiras. Primeiro, porque eu achava um personagem muito interessante do Décio ser feito pelo Gigante Léo e toda aquela relação que tinha ali. Mas talvez tenha sido um filme que, tanto para mim quanto para o Álvaro, a gente fez no momento da nossa carreira e da nossa vida que a gente ainda era um pouco jovem para entender certos códigos do cinema. O que não é um problema, tá? Isso não é uma questão. Mas ele sim era um filme que discutia muito mais o romance e a incapacidade de comunicação e usando o riso como um instrumento de ligação entre os dois do que uma comédia. Ele era muito mais um drama do que uma comédia. Se tivesse que voltar no tempo hoje, eu te diria que aquele filme é um drama. Ele é um drama real e consistente. E tem humor, porque a gente tem um humor natural daquilo que eu estava falando antes. E aí corta para agora, corta para o Evidências do Amor. O Evidências, ele é uma ideia que surgiu lá atrás, conversando com um amigo meu, que nem que é publicitário, para ele a publicidade deu certo. Uma ideia, a gente teve uma ideia de, cara, e se fizéssemos, se eu fizesse um filme sobre um cara que, quando termina um relacionamento, fica voltando no tempo com a música, porque todo casal tem uma música. Corta no tempo, a gente está fazendo Evidências, que é essa ideia que eu tive com um amigo meu. Se eu fizesse um filme sobre um cara que, de repente, a mulher termina com ele, e ele tem uma música que ele fica voltando nessa música. Sempre que essa música toca, ele volta no tempo para entender as coisas erradas que deu o relacionamento dele. Era só isso que eu tinha. A ideia de que todo casal tem uma música, né? E isso era uma premissa. Ficou. Sabe aquelas coisas? Ficou, ah, é papo de bar, de amigo e tal. Cara, um dia. Né, nessa vida que a gente tem, muito tipo, preciso vender uma ideia, preciso vender uma ideia, me chamaram para um papo. A Warner me chamou para um papo. E eu fui para esse papo. E eles falaram: pô, a gente quer muito trabalhar com você, a gente quer fazer um filme. Aí eu lá, tô despertão, tá, tenho várias ideias, várias coisas, não tinha nada. Comecei a falar umas ideias que eu já vinha vendendo e ninguém queria. E a coisa ia caminhando para uma tragédia, um encontro trágico, porque eles iam sair dali olhando para mim e falar assim: esse garoto, coitado, sabe nada. E ia para o caminhão e eu falei: não, eu tenho uma ideia aqui. Veio assim, cara, eu tenho uma ideia aqui. E falei: pô, cara, eu tenho uma ideia de um filme e eu sou muito bom de improviso. Eu improvisei na hora e mudei até na hora. Falei: não, eu tenho uma ideia de um filme aqui, de um casal que se conhece, se apaixona, e eles ouvem uma mesma música, que eles conhecem cantando essa música, papapá. Contei a premissa do filme assim para eles, na hora o olho brilhou. Aí na hora eu falei: cara, alguma coisa aconteceu aqui. No dia seguinte: pô, você pode mandar pra gente? Posso, claro, me dá um mês. Um mês, sentei, escrevi um argumento, mandei. E, na verdade, O Evidências sempre foi, a minha vontade com o filme, sempre foi fazer um filme diferente. Eu queria fazer um filme. Eu não queria fazer um filme pensando que ele tem que chegar num público assim, assado e tal. Isso foi se tornando ao longo do processo. E o Evidências foi um projeto que eu chamei a Luana Guimarães, que é uma roteirista que eu amo, chamei o Álvaro Campos, que é o meu parceiro de vários projetos, sentei com os dois e fiquei um tempo da minha vida trabalhando com eles, em cima dessa ideia, sem filme ainda. Fiquei ali trabalhando, trabalhando, mexendo no filme, vem para cá, vem para lá. Foi uma coisa meio que foi indo assim, né? E eu lembro direitinho, quando eu sentei para escrever a história do Marco Antônio e da Laura, eu tinha muitas anotações e muitas coisas e muitos blocos da minha vida. Porque eu ia anotando coisas da minha vida e coisas que eu gostava, lembrança, coisa desconexa, situação engraçada. E eu tinha que fazer uma história ali para eles, de mais ou menos 15, 20 páginas. E aí eu já tinha até vendido essa ideia, mas não tinha escrito ainda. E aí eu tinha que ir botando. Então, pensando nessa coisa do ato, né? Começo, meio e fim, projeto, como é que você elaboraria. Chamei o Álvaro e o Luana e ficamos trabalhando no roteiro. E teu olhar está perfeito para isso, Filipe, porque é o seguinte: Evidências é uma comédia, mas é um drama, é uma história de amor e mexe um pouco com ficção científica de viagem do tempo. Ele não é uma comédia, aquela coisa de fazer uma comédia. Não é. Não é essa a ideia do filme. A ideia é que ele tem humor, ele tem uma coisa de comédia romântica, e ele nasceu. Todos os meus filmes que eu fiz até então, eles não nasceram de mim. Até uma coisa, eles nunca nasceram de mim. Eu sempre me apaixonei pelos filmes e pelas propostas. Torrico, eu fui chamado por uma produtora, o Tio Quase Perfeito foi chamado por uma produtora. Altas Expectativas foi um processo que começou com o Álvaro, uma ideia do Álvaro. Todos os filmes não nasceram de mim. Talvez um filme que eu tenha feito chamado Uma Pitada de Sorte, que eu fiz com a Fabiana Carla, talvez tenha sido um filme que nasceu um pouco de mim, mas nasceu a partir de uma demanda, de uma ideia de fazer um filme. Evidências não. Evidências é um filme que nasceu de mim. E aí, o que eu queria é que nascesse também da Luana, do Álvaro. Queria que eles também comprassem. E eles compraram, né? Eles compraram essa ideia. E o texto foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. É um roteiro muito trabalhado. Porque depois o Fábio Porchat entrou no processo do roteiro. E o Fábio tem toda uma didática própria, tem todo um jeito de olhar. E ele foi entrando e trabalhando e mexendo e trabalhando. E eu fui com aquilo que eu falei para vocês. A dramaturgia de texto, a dramaturgia de cena. Então, só porque eu estava muito ancorado num texto que eu acreditava muito, que eu podia criar algumas coisas em cena, recriar algumas ideias em cena. Então, eu sempre pensei que o Evidências, ele, depois de tantos anos trabalhando, eu queria que fosse um filme para a tela de cinema, para o cinema, e fosse um filme. Coisa que eu mais vou amar é que se as pessoas virem o filme e falassem, pô, gostei do filme. Rio, mas eu gostei do filme, né? Porque é o maior desafio. E ao mesmo tempo, é o maior tesão. Porque você ouvir de um cara e falar, pô, gostei do filme, gostei das ideias que você botou, gostei das viradas do roteiro, gostei da maneira como você contou aquela história. Então o filme tem muito desse lado. O filme está muito calcado nisso. De ser um roteiro com muita virada, com muita proposta. O filme tem uma dramaturgia muito elaborada. E eu participei ativamente com esses meus parceiros dentro do processo, muito. Por isso que eu assino o roteiro, por isso que eu assino a supervisão do roteiro, porque ele é um filme que tem muito da minha digital ali, tem muito do que eu acredito, tem muito do que eu acho que vai funcionar, com o público. Então eu acho que essa jornada de fazer o roteiro, me fortaleceu demais para dirigir o filme, né? Eu até tenho uma relação muito passional com esse filme. Eu quase não consigo me equilibrar muito, porque está chegando a época de estrear. Então eu quase não consigo muito. É isso, comecei a ter labirintite, enfim. A vida foi me levando por um caminho de muita ansiedade, porque eu acho que eu estou sendo muito. Você muito. É isso. Graças a Deus é um filme que está sendo muito aguardado, então ele vai me gerar uma. Né, as pessoas vão ver. Então eu acho que ele representa muito do que eu penso, sabe? Eu tenho meio que tudo que eu tenho ali. Peraí, chegou só uma pessoa aqui, mas eu vou atender, mas não vai atrapalhar
Trocou,
nada.
trocou.
Aí, só para voltar. Então, assim, é um projeto que tem muitas minhas digitais ali. E todo mundo que eu trouxe para o projeto, eu sempre trouxe muito com esse discurso da paixão. Se apaixone pelo projeto, se apaixone pelo filme. E acho que todo mundo acabou embarcando. Acho que
Cara,
de certo.
cara, super e assim, E você super deixou a gente mais ansioso ainda para ver, né? Um puta discurso aí. A faculdade de publicidade fez efeito mesmo, né?
Mas a verdade, Bruno, é que eu acho que tem uma coisa que é o seguinte: esse filme é muito sincero. Quem já viu sabe o que que eu estou falando, porque o filme tem uma coisa que, assim, ele é comprometido com o que você está vendo. Eu não te engano em nenhum momento. Eu vou te dando uma história que eu só evoluo dentro de uma própria lógica. Então, isso é uma coisa muito legal. Essa é a minha grande preocupação. Uma narrativa que tivesse muitas possibilidades e caminhos. Eu penso muito, tem um momento que você pode estar vendo e falar assim: para onde que esse filme vai? Tem uma hora que você pode pensar isso: para onde é que esse filme pode ir? E ele vai, e ele se desenvolve. Mas a gente ficou muito tempo trabalhando.
Ah, demais, Pedro. Cara, para encerrar o nosso papo, a gente tem um bloco final, né? A gente faz as mesmas perguntas, tá? Para todo mundo, tá? Então, papo mais direto. Então, vamos lá. Qual é o melhor roteiro? Eu acho que eu sei a resposta, tá? Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido ainda, vale qualquer formato, vale uma série, um episódio, uma série, um longa, vale uma peça, vai. Me inclui aí, vale tudo.
Evidências do Amor, não tem como negar. É o melhor roteiro que eu já escrevi, disparado.
E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Pode não ter sido produzido também.
Cara, o pior roteiro que eu já escrevi, olha.
Porque é formato, tá?
Não, 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 sim. Eu estou só pensando, porque foram
Não
muitos.
sei, não. Essa resposta é estratégica. Tem jeito.
Preciso estabelecer um. Mas o pior roteiro que eu já escrevi, olha, essa pergunta é complexa. Mas talvez o pior roteiro que eu já escrevi é um roteiro que eu fiz para um programa de televisão. Mas eu não posso falar isso, que eu vou dar uma detonada aqui, eu não posso
Não,
falar.
pode, assim, você pode falar de forma vaga também, sem dar nome aos
Dizer só que é, por
bois.
exemplo, um programa de televisão
É,
e não
assim,
deixar
dando uma
tão
pista meio
claro que
vaga
deu para identificar.
para quem entender, entendeu e tal, mas não precisa entrar em muitos detalhes.
Não, eu acho que o pior roteiro que eu já escrevi foi para um programa de televisão que deu muito errado, porque eu tinha uma relação péssima com o apresentador. Então eu tinha que escrever roteiros para esse projeto, sendo que eu não acreditava. Então eu ficava ali numa cilada, que era escrever roteiros que eu não acreditava. Então eu achava tudo ruim. Falava: pô, isso aqui não funciona, isso aqui não funciona. Então tinha muito disso. E para cinema, eu escrevi um roteiro também, sendo muito sincero, que uma vez eu dei para um produtor ler. E o produtor falou assim: Pedro, deixa eu te falar uma coisa, esconde isso. Não escondi. Era um roteiro de comédia. Eram dois amigos que saíam na noite desbravando tudo. E ele falou: Pedro, com 15 minutos eu já não tinha mais vontade de continuar lendo. Falei: você está certíssimo, eu nunca vou contar isso para ninguém. Chamava-se Dois Bêbados numa Noite Louca. Olha
Olha
isso.
só.
Você vê como é ruim já no título. Já é ruim no título. Mas depois foi isso, assim, acho que foi esse programa e esse roteiro.
E Pedro, o que que você assistiu? Pode ser nacional, estrangeiro, qualquer formato, pode ser TV, série, longa. Quando terminou, você pensou: pô, eu queria ter escrito isso, eu queria ter participado disso de alguma forma. Será que vai ser entre os cinco aí, diretores da lista?
Bom, mas aí você está fazendo uma pergunta um pouco ampla, porque, peraí, é porque assim, tem filmes que a gente vê e a gente fala: meu Deus, que obra-prima do roteiro, né? Que roteiro. Durante muitos anos, Chinatown ficou nesse lugar, né? O roteiro é uma obra-prima, né? La Strada do Fellini, para mim, é uma obra-prima de roteiro e de execução. Mas talvez, eu vou falar duas coisas aqui distintas, tá? Eu queria ter sido o criador de Friends, queria ter tido esse poder de ter naquele momento escrito aquelas cenas todas, e queria, já que eu estou dando aqui, eu vou dar uma de cult também, e queria ter escrito o roteiro do O Processo do Kafka que o Orson Welles fez. Queria ter sido o cara que escreveu aquele roteiro e filmar como o Orson Welles filmou. Quer dizer, fui aqui do cult máximo ao máximo pop. Mas é porque são duas coisas que, assim, eu amo por razões distintas, eu falo: porra, queria. Porque se eu falar agora Ted Lasso, Succession, é outra coisa. Mas Friends me pegou num momento da minha vida que eu falei: cara, queria muito ter escrito aquilo. Queria muito ter feito aquelas piadas, daquela sacada, ver aqueles personagens se dialogando por tantos anos, com tanta beleza e maestria. Queria, mas não consegui.
Foi uma resposta ótima que eu não sei se a gente já teve, Bruno.
Cara,
Já?
por incrível que pareça, eu acho que nenhuma das duas foi a gente teve aqui. Mas é engraçado, né? Que Friends a gente imagina que a galera fale mais aqui, né? Mas eu acho que
É.
não é. Eu acho que foi. Não sei se é inédito, mas com certeza não é tão comum.
Que tem uma coisa a ver com comida também, que eu poderia falar The Office, mas é porque Friends está num lugar na minha vida que foi muito interessante. Falei, cara, muito. Ah, peraí. Tem um filme também que eu queria falar, um lugar chamado Notting Hill.
Olha só.
Também queria
Boa.
ter escrito. Eu
Boa.
sei as falas decoradas até hoje.
Para encerrar, Pedro, a gente tem essa pergunta que você fica à vontade, tá? Para falar quanto você quiser também. Tem algum projeto seu, que você desenvolveu ou alguma ideia que você quer transformar num projeto, que você quer muito que aconteça algum dia, que ainda não aconteceu, que está no topo da sua lista de desejos?
Tem sim.
Pode
Eu
falar de
tenho.
forma vaga, tá? Para não entregar.
Eu posso falar sem sombra de dúvidas. Eu sou apaixonado por uma ideia que eu tive de um filme de terror. Apaixonado. Eu acho isso maravilhoso. E eu preciso que isso aconteça um dia. Ou eu vou deixar para alguém fazer, falar, pelo amor de Deus, eu estou morrendo aqui no leito de morte. Eu falo, faz esse, ó. Faz esse. Porque eu gosto muito do gênero e eu acredito. E num país como o Brasil, que a gente adora esse gênero, cara, a gente precisa começar a fazer. E não é fazer um, dois, é fazer em volume, fazer em escala. Porque o Brasil é um terreno muito fértil para isso. Então eu tenho sim um filme chamado Anjo da Solidão, que é um projeto que eu escrevi, é um roteiro, e eu quero botar ele para frente. Tô tentando botar, tô tentando lutar. Mas é isso, né? O cara fala assim, Pedro, você é bom de comédia. Para que você vai se meter no terror? Eu falei, eu quero me meter no terror. Essa aventura.
É que com certeza tem um olhar cômico, imagino também, né? Em algum lugar aí, né?
É muito legal. É um projeto que eu gosto muito.
Oi, eu sou entusiasta do terror também. Acho que a gente tinha que estar fazendo mais. E é uma coisa que a gente super consome o dos outros e a gente nem tem tantos nossos para consumir.
Muito! É impressionante. Australiano, mexicano,
Turco.
turco. Coreano.
Agora até argentinos, filha da puta, estão fazendo também.
E a gente não faz um. Não estou dizendo que a gente não faça, a gente produz, mas a gente aqui não tem essa cultura. Então a gente é incapaz de falar 10 filmes de terror brasileiro que nos marcaram. A gente não consegue chegar nesse número. Uma coisa meio assustadora, né? A gente não consegue nem ser uma franquia do Sexta-feira 13. A gente está mal demais.
Pedro, cara, fiquei curioso com esse projeto aí. Boa sorte para realizá-lo. E obrigado por falar com a gente. Estamos animados aí para ver o filme também.
Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar.
Conheça a nossa campanha de apoio na Orelo, em escute.orelo.audio/primeiro tratamento. Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos.
Tem dicas, comentários ou sugestões? Fala com a gente pelas nossas redes sociais e não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento pela Orelo.
Até a próxima!